Rádio Uninter.
Bom dia, ouvinte da Rádio Uninter. Estamos com o programa Memória Viva. Hoje entrevistamos o Biratã. Nesse programa, o Memória Viva, você já sabe, conhecemos as pessoas que fazem o Uninter acontecer. E perguntamos ao Biratã seu nome completo, por favor.
Eu me chamo Biratã Antônio de Agüero.
Qual que é a sua idade?
Eu, último dia 20, eu fiz 54 anos.
Parabéns, obrigado. Parabéns. De Agüero, qual que é a origem desse nome?
É espanhol, né?
E a família é realmente espanhola?
É, o meu avô nasceu em Madrid, né?
Que chique, já foi pra lá?
Nunca fui, gostaria, quem sabe, né?
Me diga, o que, que você faz na Uninter?
Hoje, atualmente, eu tô trabalhando na área de eventos, eventos corporativos, então, área de eventos, né?
Você já começou nessa área?
Não, eu comecei lá em meados de 2001, né? Ou seja...
Já está 18 anos.
18 anos. Então, o próximo... O ano que vem, dia 16 de julho, vai fazer 19 anos que estou aí. Mas eu comecei lá atrás, na portaria. Eu era porteiro. E tem uma trajetória bem legal aí, porque a Uninter me ofereceu muita coisa legal.
E conte como que foi a passagem de ser porteiro, que foi como você começou, daí o que você começou a fazer? Como é que foi essa mudança de profissão aqui dentro?
Então, foi uma trajetória assim muito, posso dizer, rápida, né? Em 2001 eu entrei como porteiro, como já citei, e eu sou uma pessoa bastante ansiosa e eu não sei ficar parado muito tempo no lugar. Certo.
Escolheu a profissão errada no começo.
Aí tinha na época o seu Vilmor, que era eletricista, então eu queria ajudar. Me oferecia a ele que eu poderia dar um auxílio, alguma coisa. Até o Nezeneido, que na época me contratou, hoje trabalha na Carlos Gomes, juntamente com a Suzy e tudo. E eu falei para eles que não gostaria de ficar na portaria. Gostaria de, sei lá, me envolver em outras áreas. Aí foi quando eu me envolvi com a parte elétrica e foi todo um processo, e daí a manutenção. Aí trabalhei junto na secretaria, trabalhei em vários lugares, né?
É muito raro.
Inspetor de aluno, até o professor Pickler me ofereceu uma bolsa. Na época não tinha segundo grau ainda. Daí concluí, daí fiz vestibular e tamo aí.
Nossa, era isso que eu ia te perguntar, se você já tinha formação para mudar, por exemplo, ir para manutenção, para a parte elétrica, ou se você teve que se aperfeiçoar?
Não, é que eu sempre fui bastante curioso, assim, em termos, assim, da manutenção, ver as coisas acontecerem, para arrumar alguma coisa, ver. Quero arrumar, tinha um encanamento, vou lá e sou curioso. E fiz minha graduação em logística, né, e fiz uma pós aí também.
Não no Uninter mesmo.
Tudo no Uninter. Graças a Deus, primeiramente, depois o professor Pickler que me ofereceu a bolsa aí, né? Então, estamos aí.
E há quanto tempo que você está na parte de eventos mesmo?
Olha, vai fazer, já fez 6 anos já, parte
que,
de eventos.
O que, que você faz? Em qual tipo de eventos? Onde que a gente te vê trabalhando?
Em todo lugar.
Onde então, tem evento, onde tem festa, você tá lá.
Exatamente, onde tem evento, tem uns coffee break aí, a gente tá na roda.
Mas dá um exemplo fala, assim, como é que é o teu trabalho?
Então, a gente dá assistência assim, a parte de sonoplastia, né? Áudio, essas coisas assim.
Teve que estudar áudio, como é que foi?
Não, a gente tem alguma noção pelo pessoal, intermédio do pessoal do estúdio lá, conheço muita gente, então a gente sempre tá perguntando e... Vamos lá, né?
Nossa, excelente isso de ser curioso e ir atrás, muito bom. Me diga, sonoplastia, quando o ouvinte nos ouve, ele fica pensando, ah, aquele que coloca o efeito de som, quando é uma piada, ele coloca lá o ha-ha-ha de som, é algo, você faz isso?
Na verdade, quando, por exemplo, teve um evento esses dias atrás lá na sede das Araucárias, né? E temos lá a churrasqueira, então lá eu auxiliei na forma de... cuidar quando solta um vídeo, configuração de microfones, tá, essas coisas. Quando pede, eu tô lá.
Isso é super necessário. A gente ouve lá o chiadinho de microfone se aproximando. Isso é o que você impede de fazer.
Embora tenhamos as críticas, né? Mas a crítica é construtiva, né?
Então, olha, era isso que eu ia perguntar, Bira. Obrigado por se antecipar, porque aí não fica comigo. Você já errou alguma vez que deu alguma zica?
Bom, errar é humano, né? Então... erro, ninguém é perfeito, né? Às vezes a pessoa vai utilizar um microfone, tem pessoas que aproximam demais o microfone e dá a impressão que, poxa, dá aquele ruído, aí você tem que estar controlando ali, configurando, né?
Uhum.
Porque cada um é cada um. Um sabe usar o microfone, outro já não sabe, então tem uma certa distância para, né?
Olha, eu não fiz nenhum treinamento para estar aqui. Qual que é a distância correta do microfone? Já que mencionou isso, como é que devemos falar? Porque não pode encostar, como você
não,
disse.
Não, não, não. Tem pessoas que podem verificar que muitos cantores aí, por aí, eles quase engolem o microfone. Né?
Assim, isso,
e não é o correto, né? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que uns 10 centímetros é o suficiente. Não precisa você... E outra, vai ter a configuração do sonoplasta, vai ter que estar regulando lá.
Perfeito.
Né? Não tem, não cabe a mim dizer, ó, fulano e tal, tem que usar. Cada um tem sua forma, né? Seu jeito. Né?
E eu vi que você, antes de chegar aqui, ó, você veio correndo do trabalho, você já estava entregando brindes para os colaboradores?
É, sempre tem uns aniversariantes aí do mês, então a gente sempre está ativo aí, entregando para eles. Né?
Me diga, o que você fazia antes de entrar na Uninter?
Antes de entrar na Uninter, eu era vigilante. Eu trabalhava numa empresa de segurança.
Como é que foi essa mudança? Porque vigilante é uma profissão que exige várias regulamentações. Eu trabalhava com arma?
Com arma, exatamente.
Como é que foi essa mudança?
Olha,
você saiu por alguma razão da vigilância?
É, devido a eu fazia 4 horas por dia, né? Eu até trabalhava no antigo HSBC, agora Bradesco ali, né? E eu fiquei por 9 meses ali. Aí eu pedi a conta. Aí eu andando pela Rua do Rosário, aí eu olhei ali, preciso de vigilante. Daí eu, como já tinha o curso, né? Fazia 10 dias que eu estava desempregado. Aí eu olhei, cheguei e falei, perguntei o rapaz na época lá, que está até hoje trabalhando aqui também. Não sei se convence citar nomes dele, mas... É uma pessoa que falou, ó, o gestor tá aí, é o Zenei e tal, mas posso agora? Agora, tá. Daí, chegou lá e fez entrevista e daí foi numa quinta-feira, você pode trabalhar, não sei o que e tal. Tô resumindo, viu? Aí,
okay.
Pegou, na época tinha 2 computadores ali, na Uninter. Ou seja, tinha 61 funcionários na Uninter. Quer dizer, era Facinter na época. Aí... Perguntou se eu gostaria de trabalhar. Já fiz um teste com o HT lá, o rádio lá e tal, transmissor. Você pode começar na segunda? Eu falei, posso? Já trouxe a carteira, tudo já. Fui empregado.
Muito bom. O que você queria ser quando crescesse?
Ó, crescer eu não... fisicamente eu não cresço mais, né?
Não, o que você queria ser? Deixa eu reformular, então. Quando você era criança e os seus tios te perguntavam, então, Bira, o que você quer ser quando crescer?
Lembra-me que quando eu era criança, eu até ganhei do meu padrinho um jipinho, né? Desse de pedalar. E eu queria ser motorista. Mas só que hoje eu vejo, não desprezando a parte do motorista, mas motorista tem um grande valor hoje, né? Então tem que ter... Hoje não tem aquela ideia mais de ser motorista, que eu já dirijo meu carro mesmo, então não tem porquê.
E você não gosta de ficar parado.
Época de criança, assim, a gente quer ser tudo, né? Quer ser piloto, quer ser motorista, quer ser um monte de coisa.
Você queria ser policial? Eu queria ser policial e muitos queriam, assim, porque dá uma ideia de super-herói, segurança, proteger pessoas.
Olha, a questão de policial não, mas eu gostaria de servir o exército, que eu não servi, deu excesso na época, contingente, né? Então, mas se eu fosse por exército, eu gostaria de seguir carreira. Eu acho uma... Nossa, muito bom, é um aprendizado enorme. Pessoas que eu conheço, então, falam muita coisa boa. Meu pai, na época, ele era militar, ele queria que eu fosse servir, mas deu excesso.
Qual que era o cargo do teu pai?
O meu pai era cabo do exército, né? Até, na época, quando deu excesso, eu falei pro meu pai, ele falou que ia falar com o capitão lá. Só que quem mandava lá era o capitão, ele não tinha que meter o dedo lá.
Lá não vale quem indica.
Não.
E hoje, o que você quer ser adiante? Você tem algum plano?
Todos nós temos uma perspectiva de vida de melhorias, né? Então, hoje eu tô no andamento de aposentadoria, mas não quero me aposentar, lógico. Mais uns 3, 4 anos me aposento, né? E a minha vontade é crescer, como eu falei na época, no passado lá pro Sorpir, vestir a camisa da empresa e crescer junto aí, né? E a gente sempre tem que galgar algo melhor na vida da gente, né? Então, não cabe a mim dizer, não, eu vou conseguir, só que esse eu vou conseguir não é assim de um dia, uma hora para outra. Você tem que ralar, tem que correr atrás. Que parado, só esperando, não adianta. Você tem que correr atrás. Né?
Você que não gosta de ficar parado, você praticava esportes quando era criança?
Praticava até futebol, né?
Futebol.
É, então até faz um bom tempo que eu já não pratico mais, porque devido ao problema de saúde, eu também não tenho um problema de cardíaco ainda, então já fiquei uns dias afastado aí.
O que é sopro cardíaco, alguma coisa assim?
É, eu tenho cardiomiopatia hipertrófica, né? Ou seja, aquele jogador que morre em campo e tal, assim, já tive na época, no passado, um mal súbito, né? Então, há uns 2 meses atrás, eu fiz um implante aí de um aparelho, um CDI, né? Mas estou bem.
É um marca-passo?
Não, é um CDI, é um cardioversor desfibrilador implantável, né?
Ninguém conhece isso. Só médico e você conhece o que é isso.
Mas graças a Deus eu estou bem agora e graças ao Ninter, ao professor Pico, que ele abraçou esse convênio da Unimed aí. Então só tenho a agradecer ao professor Pico, ao senhor Gabriel também, que se não fosse ao Ninter eu não teria que vender meu carro, desfazer de algo mais para eu fazer esse implante. Então, de grande...
Esse, já fica o agradecimento em público, eles ouvirem isso.
Sem sombra de dúvida. Até eu agradecer ao professor Pickler pessoalmente, né? Porque num evento que nós tivemos, eu tive a oportunidade de conversar direto com ele. Foi de grande valia.
Esse implante resolveu definitivamente? Agora você pode fazer tudo ou ainda tem que tomar
alguns cuidados? Sim, é vida normal, né? Só que eu tenho que ter alguns cuidados e ter algumas restrições aí devido a... Não posso fazer muita força e tal. É, como natação, futebol, andar de bicicleta, essas coisas... Andar de bicicleta, posso andar até pequenos percursos aí, né? Mas não sem exagero. Mas vida normal.
Então, hoje, por enquanto, eu não pratico esportes mais.
Não, eu tenho que fazer umas caminhadas aí. Né? Então...
Onde você caminha? Parque?
Ah, proximidade de casa lá tem umas áreas boas lá de caminhada.
Qual bairro mora?
Moro no Alto Boqueirão, né? Próximo ao sítio cercado. Né?
E eu vi que você tem na mão esquerda, no dedo anular... Um anel.
Sim.
Então, essas caminhadas que você faz, ou onde você mora com quem, caminha com quem?
Então, eu caminho com a minha esposa. Eu tenho minha esposa.
Ela vai mesmo, então, não te peguei assim.
É, às vezes ela caminha comigo, né?
Assim.
E ultimamente não estou caminhando ainda, sabe? Porque depois dessa cirurgia eu tive que... Às vezes a gente vai se deixando, amanhã eu vou e acaba não indo. Mas os médicos pediram para eu fazer caminhadas novamente, tudo aí, para cuidar da saúde. Então, a minha esposa, ela é um fruto daqui da Uninter também. Eu conheci ela aqui, né?
Me conte como foi, onde ela estava, então, como você abordou, dá as dicas.
Como eu trabalhava na portaria, eu a conheci na portaria, né? Então, quando ela chegou aí, até eu comentei, poxa, ela é interessante. Sabe aquela coisa de homem? Poxa, interessante. E foi assim, os olhares e tal. E sei dizer que hoje nós temos o fruto aí, que é a minha filhinha, a Gabriela. Aí,
parabéns. Né? Quantos anos?
8 aninhos, né? E a minha esposa, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela que me deu um incentivo para eu voltar a estudar e ser alguma coisa. Não sei se eu sou alguma coisa hoje, mas... mas graças a Deus, por intermédio dela, eu estou estudando e... estudando, eu não estou estudando no momento, né? Mas pretendo ainda voltar a fazer uma próxima graduação aí. Quem sabe? E minha convivência com ela está há 13 anos já. Ela aliança ainda, no dedo.
Ela ainda está na Uninter?
Não, ela trabalhou 5 anos aqui, daí ela teve que sair.
Mas vocês casaram quando ela ainda estava aqui, ou como é que foi?
Quando estávamos aqui. Sendo que muitas pessoas não sabiam que a gente estava namorando, né?
Bem discreto.
Bem discreto. Foi um relacionamento muito legal, assim. Eu sempre digo, a Uninter, ela é uma construtora de casas, assim, amorosas. Posso dizer assim. Muitas pessoas já são casadas que conheceram as pessoas aqui dentro, né?
Que vocês tomam de café da manhã?
Olha, a gente costuma pela manhã aqui na Uninter, lá no corporativo, eles oferecem o café lá no refeitório. Então, sempre tem um pãozinho lá, um queijo, uma mortadela, um presunto.
Que dias da semana você trabalha?
Eu trabalho de segunda a sexta.
E que horário?
Das 8 da manhã às 17h48, sendo que às vezes pinta algum, como trabalhamos com eventos, então sempre aparece alguns eventos aí após o horário, e daí a gente...
Então eu vou voltar para o café da manhã. Opa. Fim de semana você não está no corporativo, então. O que, que vocês tomam aí no café da manhã?
Olha, café da manhã, tá em casa já é uma coisa mais assim, fica mais à vontade, né? Fazer um café com leite, um chá. Eu gosto muito de chá, sabe? Um chá de, digamos lá, capim-limão. Até de hortelã, diz que é para criança, mas eu gosto, né? E um pãozinho, assim, integral é bom também. Eu gosto muito de comer um salgado pela manhã. Até lembro-me quando eu estava em casa ainda, meus pais. Meu pai tinha por hábito todo dia ter um viradinho de feijão com um ovinho frito lá. Pela manhã tem que se alimentar bem, não?
E é isso, quando você se refere não. Salgado, é isso.
É, de coxinha, vez em quando, né? Só que hoje a gente, a forma de vida mudou muito, né? Então, de vez em quando parece uma farofinha, assim, mas com frequência é um pão com café, com queijinho lá, ó.
Essas não coisas. Chega a ser um nível americano,
não,
que
não,
tá
não,
uma linguiça
não.
Com bacon.
Não, não, isso daí não. Isso aí só quando vai a algum evento fora aí, que a gente às vezes viaja também, né? Trabalha em concurso público também, por aí, por fora.
O que trabalha em concurso público como? Que mal
lhe não, que nós temos aqui o nosso pessoal lá, o Germano, que ele é um dos coordenadores, né? Então ele sempre convida a gente para trabalhar assim, né? Em concursos para fora aí. E pede para a gente viajar, então a gente, daí... Fica nos hotéis aí, daí tem um jejum bem legal.
Café da manhã de hotel é muito gostoso.
É bom, bom demais.
Você come fruta daí ou não gosta de fruta?
Eu gosto de fruta. Principalmente uma mamãozinha tem que ter, né?
Você nasceu e morou sempre em Curitiba?
Eu nasci, sou natural de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. E lá eu saí de Pato Branco por volta de, acho que tinha uns 8, 9 anos de idade. Aí fui para São Paulo. Moramos um tempo lá, daí viemos para Curitiba. Curitiba já faz mais de 35 anos que eu moro aí.
E por que que houve essa mudança de Pato Branco, São Paulo?
É que meu pai, né, meu pai foi tipo cigano, sempre estava um lugar ou outro.
Mas em decorrência do exército ou antes mesmo disso?
Antes mesmo, antes mesmo. Ele era meu aventureiro, assim, de forasteiro.
Qual que é a tua relação com a natureza? Gosta de caminhar na natureza, animais, cavalgar, alguma coisa a ver com a natureza?
A natureza, para mim, é uma criação de Deus, então a gente tem que preservar, tem que... Se fala hoje muito em meio ambiente, a gente tem que contemplar a natureza e participar dela, ou seja, fazendo caminhada, uma corrida, né? Você está, pelo menos, contemplando a natureza e está respirando um ar mais puro aí, né?
O que, que você gosta de fazer de lazer no tempo livre?
Nossa, a leitura é muito bom, né? Quem lê sabe das coisas, né? Então, a gente tem que procurar a leitura, mas quando estou em casa mesmo, eu gosto de ficar mais brincando com a minha baixinha, né? A menina de 8 anos e, sei lá, curtir a família, né? Então, é bom, essas horas vagas aí é bom, tá?
O que, que é a sua menina, Gabriela?
Gabriela.
O que, que ela gosta de fazer de brincadeiras?
A criança gosta de tudo, né? Aquela hora que está assistindo, já está no celular, já quer correr, quer brincar de bola. Pega, pega, esconde, esconde, é tudo um pouquinho. Ela gosta muito de desenhar, escrever, essas coisas. Coisa de criança, né?
Você tenta ensinar ela alguma coisa que você sabe de brincadeira, dominó? Essas...
Dominó eu sempre tô perdendo para ela, sabe?
Nossa, então dominó. Ela que tem que te ensinar.
É, às vezes, pai, não é assim, eu sei jogar dominó, só que muitas vezes ela é criança é mais esperta, né?
Sim.
E ela, né? Então, ela é bem assim, tem uma inteligência, a criança em geral, ela tem uma captação fácil das coisas, né? Então, ela é bastante assim, ela é ansiosa para tudo. Não sei quem puxou, né? Acho que foi a minha.
E a tua esposa é assim também? Que...
Ela é mais assim, bem na dela, tranquila, mas ela é muito dedicada à família, sempre tá ao nosso lado, assim, sempre.
Que a sua esposa faz?
Então, ela se formou aqui na Uninter, né? Ela se formou em gestão de negócios e fez uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? E hoje ela é do lar. Que tem a mãe dela, que é cadeirante, então precisa muito do auxílio dela. O pai dela também tem uma certa idade, né? Então, eu prefiro que ela fique mais em casa, junto com a nossa filha, para criança nessa fase precisa muito, né? Uhum. Dos pais, né?
E os pais da sua esposa moram com vocês?
Sim,
para esse cuidado?
Moram com a gente. Quer dizer, uhum, eles moram na frente e eu moro nos fundos, né?
Uhum, é um
terreno, a gente tem uma convivência bem legal, assim. Que entramos num acordo antes de casar, a gente se propôs a morar lá.
Então, hoje é um dia de comida. E para janta, o que, que vocês fazem? O que, que vocês gostam?
Rapaz, janta... É que a minha esposa, ela gosta muito de cozinhar, sabe?
É.
E, então, ela sempre cria alguma coisa. É aquela coisa, às vezes sobra do almoço e fica para noite, né?
Uhum.
Mas, na verdade, seria até bom a gente não jantar à noite, né? Só fazer um lanchinho básico. Ultimamente, eu estou jantando, sabe? Que o médico pediu para eu não fazer muita refeição pesada. Na verdade, não é pesado, né?
Uhum.
Só que eu tenho que comer, a gente tem que comer alguma coisa. Então, mas eu sei que eu tenho que, conforme o problema de saúde, eu tenho que me policiar. E a alimentação é fundamental para a gente ter um bom relacionamento aí, né?
Uhum.
Da frente aí.
Você diz a mesa familiar, esse o relacionamento?
É, eu digo assim, você se alimentando bem, você vai ter uma forma de vida melhor,
uhum,
né? Você vai ter mais saúde para você fazer essas atividades e assim por diante, né?
Quando você falou que viaja para concursos, para trabalhar em concursos, diga uma cidade que você já foi, que você gostou de viajar, ou você nunca aproveita, sempre vai e trabalha lá e só fica no hotel para comer e depois é só trabalho.
É, na verdade, existe um tempo hábil ali para você se deslocar aqui de Curitiba. Vai pra, última vez a gente foi para... Bom, já fomos para Bahia, Ilhéus, né?
Uhum.
Não conhecia, foi fantástico, calor incrível. De Ilhéus a gente foi para Jequié, lá no interior do Bahia.
Uhum.
Calor incrível. Foi maravilhoso conhecer lá tudo. Foi muito bom. E a última que a gente foi para Porto Alegre, né?
Uhum. Vocês vão sempre de avião? Ou...
É, geralmente é avião.
Uhum.
É, quando Santa Catarina aqui, que é mais próximo, a gente vai de van, assim. Então, aí cada local a gente só fica aguardando aí o dia que é para viajar, né?
O que que você fez em Jequié? O que que vocês gostaram de fazer lá? Ou em Ilhéus mesmo, antes de ir para Jequié? Diga alguma coisa que vocês gostaram lá.
É, tiramos muita foto lá, que como a gente não conhece, turista já viu, né? Você quer tirar foto de tudo e a gente comprou muita lembrancinha lá. E lá tem muito o tal do o cacau, né? Que a gente acha legal. É um clima agradável, muito calor, né?
Uhum.
A gente foi a Porto Alegre também, em Caxias do Sul, tivemos uma festa da uva lá, daí a gente participou. Foi algumas coisas assim que, na hora meio ociosa, a gente procurou ir e conhecer esses lados aí, né? Mas não é tudo coisa rápida, não pode...
Uhum.
Né? Porque é através de uma fundação que a gente que organiza os concursos no Brasil, e daí a gente participa e está sempre junto aí, né?
O que que você gosta de ler, Bira?
Leitura...
Ou algum livro que você leu...
É, a leitura em si é muito bom, né? Todos os livros são bons, que tem muitas pessoas que falam que muitas pessoas não têm as coisas por falta de conhecimento, né? Então, a gente, através do livro, a gente conhece muita coisa. Mas o livro que eu costumo, por é hábito meu já, é fazer uma meditação da Bíblia.
Uhum.
É o livro que eu mais leio, assim, digamos assim, né?
Esse livro tem mais de um livro, né? A Bíblia é
Ou
um
seja,
livro com livros, né?
É, ali está uma biblioteca completa, né?
E você tem algum livro preferido dentro da Bíblia?
Provérbios.
Provérbios. Vida prática, poxa, principalmente, né?
Isso.
Muito bom. Me diga, você já teve alguma experiência de rádio ou de estúdio, de ser gravado?
Não, nunca.
E como é que está sendo essa tua experiência? Nervoso?
Não, tranquilo.
Não? O nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de te perguntar alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o ouvinte que quer conhecer o Bira, do trabalho, que eu não perguntei aqui, que você gostaria de comentar?
Bom, eu como visto a camisa da Uninter,
uhum,
você que está do outro lado aí pode conhecer o Uninter pelo uninter.com, certo?
Uninter.com.
Uninter.com. Então, daí ali você vai, nossa, vai conhecer muita coisa da Uninter, os cursos em si... E tem até um livro do pai do nosso fundador, hein, seu Gabriel, ali, que fala a vida dele, como começou tudo aqui o Uninter, né?
Uhum.
E o Uninter aqui, para mim, é tudo. Uhum. Tem, graças a Deus, o Uninter está sendo maravilhoso para mim, em todos os aspectos. Aí.
Foi um prazer conversar com você, Bira. Estivemos, então, com o Biratan Antônio de Agüero. Primeira vez que conversamos, a gente só se conhecia de vista. Foi um prazer conhecer um pouco mais de você. E também, prazer, não, né? Só eu conhecer, mas também dar a conhecer a todas as pessoas da Uninter, de fora também, quem porventura ouvir. As pessoas que fazem o Uninter acontecer. Parabéns, Bira, pelo seu trabalho, pela sua vida. Que bom que seu coração está melhor hoje.
Que bom, graças a Deus. Estou aí ao dispor de qualquer coisa aí. Vamos lá.
Então, muito obrigado.
Bola pra frente.
Terminamos aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.